Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de um feliz e sereno início de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco denunciou neste domingo, durante o Ângelus, as condições desumanas em que se encontram milhares de refugiados e requerentes de asilo na Líbia. Clero diocesano da Guiné-Bissau está preocupado com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República no país e quer dar as suas contribuições na revisão constitucional em curso. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Frank-Walter Steinmeier, presidente da República Federal da Alemanha, com a esposa e o séquito. O professor Carlos Miguel Garatea Grau, reitor magnífico da Pontifícia Universidade Católica do Peru, com o séquito. O Dr. Patrick Kelly, cavaleiro supremo dos Cavaleiros de Colombo. E, finalmente, os participantes à peregrinação ecumênica em Roma, com Lutero junto do Papa. O Papa Francisco nomeou na manhã de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais, o professor Jeffrey David Sachs, diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável da Columbia University de Nova York, nos Estados Unidos da América, e nomeou para o cargo de vice-coordenador do Conselho para a Economia a professora Charlotte Kreuter-Kirchhoff, até então membro do mesmo conselho.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia. Non vi dimentico mai. Sento le vostre grida e prego per voi.
No final do Ângelus, neste domingo, na Praça de São Pedro, o Papa Francisco exprimiu, antes de tudo, a sua proximidade pessoal aos milhares de migrantes e refugiados e a outros necessitados de proteção na Líbia. Para eles, Francisco pronunciou palavras de apoio, movido por uma profunda preocupação e uma viva comoção. Nunca me esqueci de vós. Eu ouço os vossos gritos e rezo por vós, disse o Papa Francisco. A denúncia do Papa ressoou forte na Praça de São Pedro. Muitos desses homens, mulheres e crianças são submetidos a violência desumana, disse o pontífice. E, mais uma vez, pediu à comunidade internacional que cumpra suas promessas de buscar soluções comuns, concretas e duradouras para a gestão dos fluxos migratórios na Líbia e em todo o Mediterrâneo. E quanto sofrem aqueles que são mandados de volta? Lá existem verdadeiros campos de concentração. É preciso pôr um fim no que diz respeito ao retorno forçado dos migrantes a países inseguros, disse o Papa, que junto com isso pediu para dar prioridade ao resgate de vidas humanas no mar, com dispositivos de resgate e desembarque previsíveis, para garantir a eles condições de vida dignas, alternativas à detenção, percursos regulares de migração e acesso ao procedimento de asilo. O Papa chamou então todos os católicos do mundo a não permanecerem indiferentes diante deste drama contemporâneo, a não vê-lo como algo distante ou grande demais para poder agir. Todos, disse, nos sintamos responsáveis por estes nossos irmãos e irmãs, que há tantos anos são vítimas desta gravíssima situação. Um convite inequívoco que se concretizou numa ação imediata, pequena, mas necessária, a oração. Este forte apelo do Papa surgiu poucas horas depois dos avistamentos na manhã deste domingo de uma embarcação à deriva no Mediterrâneo, em fuga da Líbia, completamente à mercê das ondas do mar e do vento, e com 68 pessoas a bordo, incluindo muitas crianças, segundo a Alarm Phone, serviço telefónico, para migrantes em dificuldades no mar. Foi pedido então uma intervenção urgente e dado alarme para que a recente tragédia do bote semiafundado com 60 migrantes a bordo não se repita jamais. Neste sábado, dia 23, por outro lado, o convite do Acnur, a agência da ONU para os refugiados, ao governo da Líbia para responder à situação desesperada dos requerentes de asilo e refugiados de uma forma que respeita a dignidade e os direitos humanos. Os espancamentos e prisões arbitrárias realizadas recentemente pelas autoridades líbias em áreas habitadas principalmente por refugiados e requerentes de asilo causaram de fato inúmeras mortes e levaram milhares de pessoas à detenção. Muitas perderam as suas casas ou estão agora reduzidas à pobreza. Desde o início dos espancamentos e prisões arbitrárias conduzidas pelas autoridades líbias em outubro por razões de segurança, vimos uma deterioração drástica na situação dos requerentes de asilo e refugiados vulneráveis na capital Trípoli, disse Vincent Cochetel, enviado especial do Acnur para a África Ocidental e Mediterrâneo Central. É necessário que as autoridades líbias elaborem um plano eficaz que respeite os seus direitos e identifique soluções duradouras. Concluiu dizendo o enviado especial do Acnur na Líbia, Vincent Cochetel.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O clero diocesano da Guiné-Bissau mostrou-se preocupado com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República no país e quer dar as suas contribuições na revisão constitucional em curso. Da capital Bissau, Casimiro Cajucan.
Reunidos durante 2 dias no Seminário Maior Interdiocesano Dom Setimio Arturo Frazetta, os padres diocesanos das 2 dioceses do país, Bissau e Bafatá, e a Comissão Especializada da Assembleia Nacional Popular para a Revisão Constitucional, analisaram e discutiram de forma pormenorizada o projeto da revisão constitucional em curso. Falando no ato, o coordenador em exercício da Associação do Clero Diocesano, Padre Augusto Mutna Tambá, disse que a Igreja Católica do país está preocupada com as interpretações contraditórias sobre a Constituição da República, que em várias ocasiões constituem fonte de instabilidade no país.
Se falou que a Constituição da República é a fonte de instabilidade para o país. Para uns, ela está com muitas lacunas e para os outros é uma das mais completas e claras se a respeitamos. Na verdade, e infelizmente, ultimamente se ouve muitos comentários e interpretações jurídicas que deixam o cidadão comum ainda mais confuso, sobretudo no que se refere à separação dos poderes. Estas situações e outras reforçam ainda mais as nossas preocupações e do nosso interesse em saber exatamente o que está plasmado na nossa Constituição, que ainda tantos políticos quanto cidadãos comuns não entendem.
Por seu lado, Lassana Seydi, presidente da Comissão Eventual da Revisão Constitucional da Assembleia Nacional Popular, reconheceu o papel da Igreja Católica no país, afiançando que todas as contribuições valiosas vindo dela serão levadas em conta durante o processo.
A Igreja sempre está preocupada com situação social, nomeadamente paz, desenvolvimento da sociedade, saúde dos cidadãos, formação de cidadãos. É um parceiro incontornável do Estado, qualquer parte do mundo e particularmente aqui na Guiné-Bissau. A Igreja Católica nos convidou para vir cá aproveitar este encontro que tem aqui para também falarmos do processo de revisão da Constituição, anteprojeto que temos. Porque a Constituição também envolve grandemente a sociedade. Aquilo que opinarem aqui, se for uma opinião que depois a comissão entender que é útil, é pertinente, vamos receber.
No entanto, o clero diocesano vai nos próximos dias propor à Comissão da Revisão Constitucional as suas propostas para a revisão da Constituição da República Guineense. A revisão da Constituição é apontada como a saída para a instabilidade cíclica na Guiné-Bissau, mas os políticos não se entendem sobre a matéria. De acordo com a atual Constituição, a iniciativa de revisão da Constituição cabe ao Parlamento e as propostas de revisão têm de ser aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados que constituem a Assembleia Nacional Popular. Apesar disso, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, afirmara em agosto do ano passado que a única Constituição que será aplicada no país é aquela que será proposta pela Comissão de Revisão Constitucional que o próprio criou. O administrador apostólico da Diocese de Bissau, Dom José Lampracá, que presidiu ao ato de encerramento do encontro, sublinha na sua locução que é preciso matar o pessimismo e as guerrinhas internas para unir as forças para que o país possa corresponder com o sonho dos combatentes da liberdade da pátria que o libertou. Segundo o bispo, o desejo de cada padre ou religioso é ver a Guiné-Bissau como um país viável.
Podem contar conosco não só como padres, mas também como filhos desta terra. O nosso desejo profundo de cada padre ou religioso é de ver a Guiné-Bissau como um país onde os seus filhos vão sentir-se. Isso requer o concurso de cada guinense. Então, nisso, devemos matar o pessimismo, possivelmente as guerrinhas internas que acontecem, que não têm razão de ser, e unirmos as nossas forças positivas para que a Guiné-Bissau seja aquela Guiné que Amílcar Cabral e os outros colegas trabalharam. Também sobre a lei. Se cada um vai propor ver a lei na sua subjetividade, é claro, a lei não resolve esse problema.
Ouvimos o bispo Dom José Lampracá no encerramento do encontro de clero diocesano da Guiné-Bissau, que se realizou durante 2 dias, no qual foram estudados em pormenor o projeto da revisão constitucional e o diretório catequético. Este último tem como a finalidade uniformizar a catequese nas paróquias. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucam.
Existem todas as características do novo golpe de Estado no Sudão. Durante a noite deste domingo, um grupo de homens armados, aparentemente pertencentes a uma facção do exército, prendeu vários ministros e outros oficiais do governo. Entre eles estava o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, que foi colocado sob prisão domiciliar. Ao mesmo tempo, a rede web e as ligações à internet em todo o país foram desativadas. Quando a notícia se espalhou, manifestantes reuniram-se nas ruas da capital Khartoum para protestar contra as detenções, enquanto homens em uniformes militares bloquearam as principais estradas que conduzem à capital. A televisão estatal foi ocupada e começaram a ser transmitidas canções patrióticas. Desde a deposição do presidente Omar al-Bashir em 2019, uma vez que a situação econômica se tornou insustentável, o Sudão parece não encontrar estabilidade. O país parece estar dividido em dois, entre apoiadores do Conselho Militar e defensores de um governo civil e de uma estabilidade que ainda parecem distantes. E nós ficamos por aqui. A todos a continuação de um feliz e sereno início de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.